Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2024. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o quinto domingo do tempo comum. No Evangelho, disse que Jesus seguia os seus caminhos por várias aldeias, curando muitas pessoas de doenças, libertando-as também dos espíritos maus. E de modo específico, relata-se a cura da sogra de Pedro, que uma vez liberta daquele mal, pôs-se a servir. A missa, ela é a atualização do mistério salvífico de Jesus, que por nós morreu e ressuscitou. Vamos então meditar sobre a missa como sacrifício e como este sacrifício de Jesus está vinculado ao sacrifício que o mundo experimenta. Bora refletir. Eu vou comentar sobre a missa como sacrifício em três aspectos: o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício da igreja na celebração e o sacrifício dos fiéis na participação ativa. Vamos lá. Primeiramente, é preciso entender que a missa, ela tem duas grandes facetas vinculadas ao mistério da vida de Jesus, ao mistério pascal de Jesus, propriamente dito, que é a sua morte e a sua ressurreição. Enquanto memória viva da sua morte, a missa ela é o sacrifício de Jesus que se atualiza. Enquanto memória viva da sua ressurreição, a missa é pão da ressurreição. É ceia de vida, ela é o ágape dos irmãos no Senhor que nos deu o Espírito Santo. Então a missa, ela ao mesmo tempo é memória da cruz e memória da ressurreição. Agora, a pergunta é: por que Jesus morreu na cruz? A expressão mais genérica que define isso é para nos salvar. Agora, a salvação, ela tem dois aspectos, um aspecto histórico e um aspecto pós-histórico, pós-morte, que é a vida eterna. Então Jesus queria garantir que as pessoas vivessem uma vida diferente já agora, chamamos isso de o reino de Deus, e que uma vez vivido este reino, bem vivida esta vida com ele na terra, se pudesse um dia então participar do seu convívio eterno no céu, que é o que a gente pode chamar de o reino do céu. O reino do céu é a plenitude do reino de Deus. E o reino de Deus é o céu começado, mas nunca completado nesta vida, nesta terra, nessa história, por conta das contingências da própria existência humana agora. Então, Jesus morre para nos salvar na história e na eternidade, nos dando uma vida nova desde já, eu vim para que todos tenham vida, e nos abrindo a porta do céu. Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Ora, nas leituras que nós ouvimos, Jesus estava realizando muitas curas, milagres, que são sinais do reino de Deus, sinais de um mundo em que a vida predomina. E mesmo a sua palavra, enquanto ele pregava nas sinagogas e andava pelas aldeias da redondeza, ali também Jesus estava anunciando um reino diferente, uma vida diferente. E tudo isso vai encontrar, todo esse percurso de ações miraculosas e de palavras transformadoras, vai encontrar o seu auge no mistério da morte de Jesus na cruz e na sua ressurreição ao terceiro dia. A missa, como a gente faz a memória da Quinta-feira Santa, da última ceia, ela é a entrega de Jesus por nós na cruz, para que nós tenhamos vida agora e depois. A missa, ela é também a recordação de que ele está no meio de nós. Nós o reconhecemos ao partir do pão, como os discípulos de Emaús. A missa é o lugar do sacrifício e da ressurreição, únicos e definitivos. Não haverá outro sacrifício, não é um sacrifício provisório, ele é para sempre, na história, né? E depois no céu nós experimentaremos apenas a ressurreição, mas é um sacrifício sempre atual. Então é como se fosse uma pedra jogada no rio. Você joga uma pedra num rio plácido, o que acontece é que começam a surgir muitas ondas ao redor daquela pedra. E para nós, Jesus morreu um dia na cruz, que foi a pedra lançada no rio da história, e essa salvação ondula pela história toda, como num rio. Bem, então esse é o sacrifício de Jesus, para que todos tenham vida. E a cada missa, nós nos reaproximamos, pela memória da missa, desse mistério. É como se a igreja nos convidasse a voltar pelas ondas da água na direção da pedra lançada. A missa é um túnel do tempo, é uma máquina do tempo que nos faz não só lembrar uma coisa lá de trás, mas nos faz estar lá atrás, nos põe lá atrás, une o passado e o presente para que o sacrifício de Jesus resulte em efeitos e frutos de vida nova para cada povo de cada tempo. Agora, segunda coisa, a missa, ela é o sacrifício de Jesus atualizado. Mas quem celebra a missa, quem programa a missa, quem conduz a missa é a igreja. Então podemos dizer que a missa é também o sacrifício da igreja. E o que é a igreja? É o povo de Deus, é o templo vivo do Espírito Santo, é o corpo místico de Jesus. Quem celebra na missa é Jesus ao Pai. É a interpretação teológica mais profunda. E com impactos muito místicos, né, espirituais, quem está celebrando quando nós estamos celebrando é Jesus. Ele está rezando em nós. Ele está se oferecendo ao Pai através das nossas preces, porque Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. E nós nos unimos à cabeça para, num corpo inteiro, chamado Cristo integral, ofertarmos a Deus o nosso sacrifício, que é dele também. E o sacrifício dele, que é nosso. Então há um jogo do sacrifício do Senhor com a sua igreja. A igreja faz o que na celebração? Ela presentifica a salvação. Como eu disse, a salvação é uma só. O sacrifício de Jesus já foi feito. Mas ele precisa ser presente na vida das pessoas. E a cada missa, ele se faz presente para nós. E por isso a igreja marca a missa, e faz a celebração e convoca os fiéis, para que todos participem da abundância de graças que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Agora, uma coisa que é fundamental entender, né? A missa, ela é a oração das orações. E ela é fundamentalmente a oração da igreja reunida. O que que isso significa? Que ela não é um ato privado. Ninguém vai à missa para rezar só por si, ou para aproveitar a ocasião e para fazer preces pelos seus queridos, entes queridos, amigos, numa atmosfera favorável. A missa não é um ato coletivo de devoções privadas. Ela é um ato coletivo de uma devoção coletiva. Inclusive, a missa tem uma intenção coletiva, qual seja, que todos sejam salvos. Claro, na prática pastoral, a igreja convida a colocar uma intenção a cada missa. Por exemplo, o padre fala: hoje vamos rezar pelas vocações, hoje vamos rezar pela conversão dos pecadores, vamos rezar hoje pelos casais, e assim vai. Mas a intenção maior de uma missa é a intenção de Jesus na cruz, que é a salvação do mundo todo. O que significa que uma celebração, ela nunca gera frutos só para quem está ali rezando, mas ela é o epicentro de um terremoto. Ela é o núcleo de uma energia vital, estou usando aqui energia como metáfora, né? De uma energia salvífica que chega ao mundo todo. Uma missa derrama graças pelo mundo todo. Porque ela é sempre pelo mundo todo. Ela tem a intenção de Jesus. É isso que eu quero dizer. Então, isso cobra de nós uma atenção para que não façamos da missa um momento privativo. Porque a missa é pública. Pública na sua intenção. Pública na sua função. Ela é para todos. Mesmo que eu reze por uma intenção particular. Mas os efeitos da missa, o propósito da missa nunca é só aquela particularidade, porque Jesus derrama graças sobre o mundo inteiro. E aqui eu chego concretamente no nosso modo de fiéis, de participarmos deste sacrifício de Jesus e da Igreja, de modo a colhermos frutos para a nossa salvação e do mundo inteiro. Primeira coisa, vou dar dois conselhos. Primeiro, nunca numa missa rezar apenas pelas próprias intenções. Sempre rezar também nas intenções de outras pessoas. Alguns exemplos. Às vezes alguém pede para mim, olha, reza por mim, pela minha saúde. Reza pela minha família. Ou reza pelo meu filho que está longe. Então, naquele momento da missa, você reza por aqueles que pediram as suas orações. Segundo exemplo. Todos os meses, o Papa Francisco coloca uma intenção dele, intenção do Papa. Geralmente, o apostolado da oração, aquele movimento de oração da igreja antigo, ele convida a rezar pelas intenções do Papa. Por exemplo, o Papa está rezando pela guerra da Rússia e da Ucrânia, pelo fim da guerra. Então, nós vamos colocar também esta intenção, unindo-nos ao nosso pastor. É uma segunda forma de fazer a oração pelos outros. Uma terceira forma é colocar uma certa categoria de pessoas na nossa oração, mesmo sem conhecer uma pessoa específica. Por exemplo, vamos rezar pelos doentes. Não preciso rezar por um doente específico, mas eu gostaria de pedir a Deus nessa missa por todos os doentes. Deus vai saber distribuir a graça para os doentes. O importante é rezar por algum grupo. Que não seja só os meus amigos, o meu filho, o meu trabalho. Uma missa não é só para mim. É entender que a missa também é para os outros. E que eu, como irmão dos outros no batismo, tenho o dever de rezar por eles. Ou ainda dizer assim: vou oferecer essa missa por algum sacerdote, algum padre que está vivendo um momento de crise na sua vida. Eu nem preciso dizer o nome do padre, eu nem preciso conhecer um padre que está passando por isso, mas Deus sabe quem está passando. E eu coloco essa intenção e Deus vai direcionar essa prece, os frutos dessa prece para alguém. Então, primeira indicação, gente, para a gente participar do sacrifício vivo de Jesus na missa, é não só rezar por nós, porque a missa não é só para nós, é para todos. Segunda indicação é aí sim unir os nossos sacrifícios, nossas lutas, trabalhos, dificuldades, ao sacrifício de Jesus. Então é fazer da missa o lugar da nossa união mais profunda com Jesus, não só nas intenções, mas na nossa vida real, concreta. Então, por exemplo, há três momentos ali litúrgicos em que, na minha intenção, eu posso unir o meu sacrifício a Jesus. Primeiro é na hora do ofertório, quando o padre levanta o pão e o vinho enquanto nós estamos cantando. O padre faz uma oração em que ele diz que o pão é fruto da terra e do trabalho humano. E que o vinho é também fruto da terra e do trabalho humano. Então, o que quer dizer? Que aquelas oferendas que a gente está pondo ali para Deus são fruto do nosso trabalho. No ofertório, eu uno o sacrifício do meu trabalho ao sacrifício de Jesus. Na hóstia, no pão e no vinho estão simbolizadas as minhas lutas. O meu trabalho se faz pão e vinho na hora do ofertório. É um momento para eu me unir ao sacrifício de Jesus. Ou na hora da consagração, quando o padre eleva o corpo de Jesus, não mais só pão, e o sangue de Jesus, não mais só vinho, lembrando a elevação de Jesus na cruz e também para que o povo veja que ali está a presença real do Senhor. Naquele momento eu posso colocar em Jesus, na minha intenção, na minha oração, as minhas cruzes, as dificuldades que tenho passado, os sofrimentos que eu tenho enfrentado, as dores, minhas doenças. Eu coloco a minha cruz na cruz de Jesus. Que cruz sem Jesus é só cruz, mas cruz com Jesus é ressurreição. E por fim, um outro momento que também a gente pode fazer isso é no pôr Cristo. Que na hora do pôr Cristo, o padre oferece a Deus Pai o corpo e o sangue de Jesus. Que na hora da consagração, nós apresentamos o corpo e o sangue para o povo. Na hora do ofertório, nós apresentamos para Deus o pão e o vinho que iriam se tornar o corpo e o sangue. Mas agora no pôr Cristo, nós dizemos a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. Então é um ofertório, é um segundo ofertório da missa, em que a gente oferta agora Jesus ao Pai. É como Jesus se entregando na cruz e dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É um outro momento em que eu posso unir o meu sacrifício ao sacrifício de Jesus. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de te convidar, como exercício espiritual concreto, que você, durante a sua semana, procurasse, na sua intenção, nas suas orações, sempre estar unido ao trabalho de Jesus. Assim como Jesus deu a vida dele para a salvação do mundo, procure unir tudo o que você tem feito, seus trabalhos, seu cansaço, seu desânimo, sua doença, seus problemas, mas também sua alegria, sua vitalidade, seus esforços. Una tudo a Jesus. Ofereça tudo para ele como seu sacrifício de louvor. Faça da sua vida cotidiana a sua missa. E quando você participar de uma missa, una a sua vida cotidiana à vida de Jesus. Ou seja, transforme o seu sacrifício da semana no pão e no vinho ofertados lá no altar, unindo assim o sacrifício salvífico do Senhor ao seu. Será salvação para você e para o mundo inteiro. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!